Balanço de Notícias. Tá no seu direito.
Vamos aqui com o doutor João Galamba. Tudo bem, doutor João?
Tudo bem, Ciro. Boa tarde. Boa tarde a todos.
Atenção para você que está ligado aqui na Rádio Jornal. O telefone está liberado, que é esse aqui para sua pergunta.
3421-3148. Rádio Jornal.
Seguinte, questões trabalhistas é agora. Tem dúvida? Liga 3421-3148. Envia sua mensagem para o nosso painel interativo no www.radiojornal.com.br. Ou então, você pode também gravar um áudio aqui no nosso WhatsApp 991478520. Doutor João Galamba, a gestante tem estabilidade de quanto tempo mesmo, hein?
Alô, Ciro?
Tá me ouvindo bem?
Tô ouvindo, Ciro.
Gestante tem estabilidade de quanto tempo mesmo?
Ciro, são 5 meses após o parto, certo? E a estabilidade também durante o período que ela esteja gestante, né? E logo após o parto, 5 meses. Agora, entendi. É bom deixar claro, Ciro, para aquelas mães, por exemplo, que têm filhos que precisam passar em UTI e tudinho, recentemente a gente teve uma decisão do STF que autoriza a prorrogação desse benefício.
Uhum. Ok, deixa eu dar uma passadinha no telefone, já tem gente querendo falar com o senhor, querendo saber, tirar dúvidas, no telefone 3421-3148. Alô, boa tarde. Essa linha caiu, vamos na outra, Big, tá chamando ali, 3421-3148. Alô, boa tarde.
Boa tarde, sim.
Seu nome é?
Aníbal da Mirueira.
Não entendi.
Aníbal.
Aníbal, do bairro da Mirueira, em Paulista. Seu Aníbal, como vai? Tudo bem?
Tudo bem, sim.
Qual é a sua pergunta pro doutor João Galamba?
Quer saber dele que eu sou aposentado por invalidez e pensão a espécie 96. Tenho direito à pensão por morte da minha mãe?
Doutor João, ele tem direito a essa pensão por morte? Ele, senhor Aníbal, o senhor é aposentado, é?
Por invalidez.
Por invalidez, e aí?
Pensão por morte da mãe dele, se ela não tiver nenhum dependente, a princípio ele não teria não, certo? Porque a pensão por morte da mãe não passaria para ele, se ele for menor de 21 anos ou estiver cursando faculdade. Então, a princípio, ele não teria direito a essa pensão por morte da mãe.
Entendo. Deixa aí na outra telefone. Volta, pega aí para mim, anota o nomezinho aqui para a gente não perder nenhuma. Na outra linha ali, 3421-3148. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Pois, ó, desliga não. Baixa um pouquinho o som do rádio para você falar mais perto do microfone.
Boa tarde.
Oi, quem é?
Edson aqui de Peixinho. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor a respeito do FASEP, que eu ia receber agora em agosto esse ano.
Eu queria saber se o senhor pode falar mais perto um pouquinho, que está tão longe.
Eu queria saber a respeito do FASEP, que eu ia receber agora em agosto, de hidroviário, só vai pagar o ano que vem, só saber se vão pagar os 2 anos, 2020 e 2021.
Doutor João, está dando para entender?
Eu entendi que a pergunta era sobre o FASEP, eu só não entendi do que se tratava.
Dá para repetir, amigo?
É o seguinte, eu ia receber o FASEP agora esse ano em agosto, referendo a 2020, aí desafiaram. Aí a gente só vai pagar em janeiro, quer saber se em janeiro, vão começar a pagar, a gente vai pagar os 2 anos, 2021, eu termino esse ano 2021.
Ah, ele quer saber se em janeiro vai pagar 2020, 2021, tudo junto.
Perfeito. Se ele ouve o abono bloqueado e ele fazia jus, se ele queria direito a receber o abono, ele tem que receber sim de forma acumulativa, certo? Mas ele tem que saber se de fato ele teria direito e o porquê houve esse bloqueio. Mas se ele teria direito e houve um bloqueio por problema de sistema, alguma coisa, ele tem que receber de forma acumulativa sim. Mas geralmente, o PIS/FASEP, como é conhecido, ele é pago todo ano para aqueles beneficiários. Nunca há o acúmulo, mas se houve algum tipo de problema no sistema, assim, então certamente ele vai ter que receber sim os 2 anos.
Trazendo aqui para nossa conversa mais uma ligação no 3421-3148. Se você preferir também, pode gravar o áudio aqui para o nosso painel, aliás, para o nosso WhatsApp 991478520 ou deixar no painel interativo no www.radiojornal.com.br. Pois não, quem está no telefone, boa tarde.
Geraldo aqui de Camaragibe.
Geraldo em Camaragibe, é isso?
Isso, boa
tarde. Qual é o bairro aí, Geraldo? Você está em que bairro?
É o bairro Céu Azul, amigo.
Céu Azul. Qual é a pergunta para o doutor João Galamba?
Eu queria saber se a respeito desse 14º que estão falando que vai sair, e se vai sair 10º os aposentados agora em dezembro.
O 14º é para aposentadoria, é isso? É?
Não, se tem direito a receber, né? Estava falando que vai sair para os aposentados. Eu sou aposentado.
Tem essa história aí, doutor João?
Não, o 14º salário para quem tá trabalhando, não. Certo? Não existe
e aposentado?
Previsão legislativa, certo? E o que existe em alguns estados, Ciro, por previsão de convenção coletiva, o pagamento do 14º salário, mas é por previsão coletiva.
Mas na Previdência, certo? Social não tem nenhum para aposentado?
Não, pagamento de 13º, de 14º salário, não.
Não, né? Tá certo. Na outra linha aqui, em Biribeira, Edmar, é isso?
Falou, Ciro Bezerra.
Oi, Edmar.
Boa tarde.
Diga, amigo.
Aqui é o vendedor de pipoca da Imbiribeira, Ciro. Tiraram o auxílio, Ciro. Quebrava tão grande o dinheiro do gás. Ajudava tão grande. Tiraram a metade para dar um a outro e desajudar de outros que precisa, viu, Ciro?
Me diga lá qual é a sua pergunta para o doutor João Galamba.
Eita, agora foi que veio, que eu tava no outro pensamento.
Pera, tá bom, meu querido. Então, um abraço para você. Um abraço grande. Deixa aí na outra linha, 3421-3148. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem é? Baixa um pouquinho o som do rádio para você falar mais alto.
Pronto.
Pois é, Esdras, é?
É.
Não entendi. Esdras, tais aonde?
Eu moro porque aqui na Brasília tem morra.
E a pergunta pro doutor João Galamba?
Eu queria saber a ele aí, porque eu tô aposentado, certo? Eu tô trabalhando, mas a tua onda tá indo pra fora lá onde eu trabalho. Eu queria saber se a gente tinha direito a tudo que ia receber de novo. Eu tô aposentado, mas eu tô trabalhando ainda.
O senhor está aposentado, está trabalhando ainda. O senhor quer saber o que disso aí?
É porque a empresa lá, o prédio, onde trabalho, vai estar indo para fora.
Ah, entendi. Doutor João, ele está aposentado. Aí arrumou um trabalho, mas disse que a empresa está fazendo um corte geral lá, ele vai para sair. Ele vai receber tudo direitinho? Como é que é isso?
Recebe todas, ele só não vai poder receber como é que chama? O seguro-desemprego, Ciro.
Entendi.
Mas todas as outras verbas, ele tem direito, sim.
Ah, entendi. Tá certo. José Santos está em Prazeres na linha 1. Fala, Zé.
Ciro Bezerra.
Oi, querido. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem.
Mande a sua pergunta. Doutor João Galamba, lhe escuta.
Deixa eu te falar. Eu sou aposentado no auxílio de doença. Eu sou deficiente visual, dos dois olhos. Eu quero saber se eu tenho direito de 25%. Aquilo assim do governo.
25% de quê? De acompanhante, é isso?
É, de acompanhante.
Doutor João?
Tem direito, sim. A lei 8.203.91, que dispõe sobre os planos de benefícios previdenciários sociais, estabelece que os aposentados por invalidez, né? Mas ele não é aposentado por invalidez, né, Ciro?
Uhum.
Não, ele
disse que é cego, os dois olhos.
Certo, então ele terá direito, sim, a um acréscimo de 25%.
Tá bom.
No valor do seu benefício.
Deixa aí aqui para o nosso WhatsApp, já tem a pergunta no WhatsApp, chegou uma pergunta. Paulo, fala, Paulo.
Boa tarde, doutor, boa tarde, Ciro, meu nome é Paulo, eu trabalho de carteira assinada desde agosto de 2019, aí veio a pandemia e depois disso eu observei que meu INSS tem, em 2020 tem um buraco de 5 meses e em 2021 também tem um buraco de 5 meses também, como se não tivesse sido recolhido. O que é que eu posso fazer em relação a isso e se isso vai me prejudicar de alguma forma?
Doutor João.
Ciro, o INSS é uma responsabilidade da empresa para com o INSS, certo? O empregado, ele, a princípio, ele não tem nenhum tipo de prejuízo, certo? Ele pode ser que futuramente ele venha a sofrer algum tipo de problema junto à aposentadoria, mas como a carteira dele está assinada, quem vai ser cobrado do INSS é a empresa, o empregador dele, certo? Ele tem que ficar ligado no FGTS. Se o FGTS está sendo recolhido, ele pode apresentar uma denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho ou junto à própria Justiça do Trabalho para que isso seja corrigido. O INSS também, mas eu sugiro que ele não faça isso para que ele não tenha nenhum tipo de problema junto à empresa.
Muito bem, para encerrar aqui, o Silvio no WhatsApp.
Boa tarde, Ciro.
Boa.
Silvio Romero, do Engenho Meio. Ciro, o trabalhador morrendo, o espólio do trabalhador, representante do espólio do trabalhador, tem direito ao seguro-desemprego? Que ele teria direito?
Doutor João?
Não, o seguro-desemprego não, filho. O seguro-desemprego é pessoal, certo? Mas ele terá direito, sim, a todas as outras verbas rescisórias.
Muito,
certo?
Bem.
Ciro, Deixa eu só esclarecer uma coisa pro ouvinte do programa. É, esse 14º salário que ele se referiu é um projeto de lei, certo, que está para ser sancionado ainda para que o beneficiário possa receber o 14º salário, mas ainda não foi aprovado.
Ok, explicado. Dr. João Galamba, está no seu direito. Um abraço e boa tarde.
Abraço e boa tarde. Tchau.